em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington nesta quinta-feira, 13 de junho. Hoje aqui na capital americana estamos com chuva, 20 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Patrick Ndeia. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O Conselho de Segurança vai analisar novo ataque contra petroleiros no Golfo de Oman. Pelo menos 50 mortos em confrontos étnicos na República Democrática do Congo. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. O Congresso do MPLA é este fim de semana. Onde está Eduardo dos Santos?
Até a última quarta-feira, José Eduardo dos Santos não tinha respondido ao convite que lhe foi endereçado pela organização do Congresso.
A imagem do MPLA nos municípios está totalmente desgastada.
O FMI concede mais 248 milhões de dólares à Angola, mas diz que subsídios do governo vão acabar.
Não há dinheiro, não há como. Isso tem que ser feito até daqui a um ano, até junho de 2020. É incomportável, porque não há dinheiro para isso. Não tem como. Já aumentou a água, vai aumentar a luz e agora são os combustíveis.
Disputa de terras em Luanda e reformas na educação vão também estar em foco. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Um dia depois de dois petroleiros terem sido atacados no Golfo de Oman, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse em comunicado que o presidente americano Donald Trump foi informado sobre os ataques e continuará a avaliar a situação. A agência iraniana de notícias IRNA, no entanto, informou que a Marinha do Irão resgatou os 44 tripulantes e que ambos os navios estavam em chamas. A 5ª Frota Americana informou ter recebido chamadas de socorro de ambos os tanques com uma hora de intervalo entre elas. O Golfo de Oman fica perto do Estreito de Hormuz, o canal estratégico que serve como uma rota vital para o transporte de petróleo bruto e, por isso, ontem, os preços globais do petróleo subiram 4% para mais de 102 dólares o barril, mas voltaram a estabilizar-se hoje em 60 dólares e 102 centavos. Entretanto, há momentos, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para hoje sobre o ataque aos petroleiros.
Pelo menos 50 pessoas morreram em violência na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, disse o governador provincial. Outras fontes disseram, no entanto, que o número de mortes é mais elevado, podendo atingir os 70. Os confrontos começaram na sexta-feira e intensificaram-se esta semana. Desconhecem-se as causas dos mesmos, que ocorrem, contudo, numa zona onde, entre 1999 e 2003, dezenas de milhares de pessoas morreram em combates entre membros da etnia Ema e Lendo. O vice-comandante das Forças de Paz da ONU na República Democrática do Congo disse que a violência envolveu membros das duas etnias.
Apesar de ontem o enviado do primeiro-ministro etíope para a crise no Sudão, Mahmoud Dir, ter dito que o Conselho Militar da Transição e a Aliança para a Mudança e Democracia estarem prontos para retomar as negociações com vista à formação de um governo civil, o líder da oposição, Madani Abbas Madani, garantiu que só participará em negociações indiretas. Esta posição foi reiterada num encontro mantido ontem com o assistente do secretário de Estado para Assuntos Africanos, Taibo Neji, que também reuniu-se em Khartoum com o vice-ministro das Relações Exteriores do Sudão, Ilham Ibrahim. Neji disse ter instado as partes a retomar as negociações e defendeu a formação de um governo civil que leve o país a um sistema democrático. Para acompanhar a situação, os Estados Unidos indicaram como seu enviado especial o veterano diplomata Donald Booth, que também tinha realizado idêntica missão no Sudão do Sul.
O Uganda acaba de registrar a segunda morte pelo vírus de ébola, desde que o vírus se alastrou da República Democrática do Congo, onde as autoridades sanitárias dizem que já custou a vida a mais de 1.400 pessoas. Os novos dados ocorrem após o Ministério da Saúde do Uganda ter anunciado que 5 pessoas, incluindo uma com ébola, foram repatriadas para a República Democrática do Congo após terem tido contacto com duas das vítimas que morreram. O vírus atravessou para o Uganda quando uma família com crianças se deslocaram à República Democrática do Congo para assistir a um familiar que mais tarde faleceu com ébola. O grupo de 6 pessoas fugiu de uma instalação de isolamento no Congo e regressaram à Uganda por uma via não oficial. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Realiza-se este fim de semana o 7º Congresso Extraordinário do MPLA. Isto numa altura de grandes clivagens na atual liderança com familiares do ex-presidente Eduardo dos Santos. Um dos seus filhos, Filomeno, esteve preso vários meses. Outra, Tizé dos Santos, foi afastada do Comitê Central e foi para o estrangeiro, onde está também a empresária Isabel dos Santos. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o que é que este congresso significa para a liderança de João Lourenço e para o MPLA em geral, mas há dúvidas que Eduardo dos Santos esteja presente. Venâncio.
A Voz da América soube de fonte interna que até a última quarta-feira José Eduardo dos Santos não tinha respondido ao convite que lhe foi endereçado pela organização do congresso. Ao que se sabe, o ex-presidente de Angola continua em Espanha, para onde se deslocou em abril passado para tratamento médico, cujo regresso devia acontecer cerca de um mês depois. A fonte que integra a comissão de organização do congresso declarou que o ex-líder partidário está convidado a acompanhar todos os debates do princípio ao fim. Para além da ausência óbvia da deputada Tizé dos Santos, outras figuras conhecidas da direção do partido no poder, que também não deverão estar presentes no encontro a ter lugar no complexo turístico do Futungo 2, são o deputado e antigo ministro da Comunicação Social Manuel Rablás e o ex-porta-voz do partido Norberto Garcia. O primeiro está constituído arguido e impedido de sair do país pelo Ministério Público por suspeita de crimes de corrupção, enquanto que Norberto Garcia foi recentemente absolvido pelo Tribunal Supremo dos crimes que lhe eram imputados. A fonte da Voz da América sustentou que o facto de as duas figuras já não terem estado presentes na reunião preparatória do Comitê Central realizada na passada semana é indicativo de que não estarão presentes no Congresso, admitindo que os mesmos podem não estar moralmente em condições de o fazer. Norberto Garcia chegou mesmo a admitir a possibilidade de poder vir a abdicar da política. Para o seu Congresso Extraordinário, o MPLA agendou três temas que vão animar os debates dos congressistas, designadamente os ajustamentos pontuais aos estatutos do partido, o processo eleitoral e alargamento do Comitê Central, bem como a aprovação de uma resolução geral e as habituais moções de apoio. A fonte que temos vindo a citar disse que os debates serão realizados em plenário e não em comissões como tem sido o hábito, e neles só vão participar, e com direito de voto, dos 2.591 delegados que estiveram presentes no 7º Congresso Ordinário, realizado em 2016, e que reconduziu José Eduardo dos Santos no cargo de presidente, sendo que os que estiverem ausentes não serão substituídos. O encontro que vai decorrer sob o lema MPLA e os desafios do futuro processo autárquico deverá eleger 134 novos membros para o Comitê Central, maioritariamente jovens de até 45 anos de idade, o que vai totalizar 497. A aposta de João Lourenço na juventude foi justificada pela fonte com a necessidade de novos militantes para a direção partidária que não têm qualquer compromisso com o passado e capazes de o ajudar a combater a corrupção e o nepotismo. O tema sobre as autarquias deverá ocupar o maior espaço nas discussões, durante os quais o partido no poder vai determinar o perfil das figuras para futuros autarcas e a necessidade ou não de fazer alianças com outras forças políticas para o processo autárquico que tem lugar em 2020, de acordo com a fonte da Voz da América. O analista Rafael Aguiar admite que a estratégia de João Lourenço de rejuvenescer a cúpula do partido visa reformar a velha guarda e reforçar o seu poder com apoio de jovens, garantir as eleições autárquicas e a regimentar apoios para sua recandidatura para um segundo mandato. O também sociólogo angolano diz, entretanto, que o líder do MPLA terá muito trabalho pela frente para atingir tais propósitos.
É uma mensagem, primeiro, para dentro, de que a popularidade de que ele tem se traduz na prática e também para o país e para a comunidade internacional. Agora, uma coisa é estratégia, teoria, e a outra coisa é a prática. Na prática, a maioria dos jovens tu não tem acesso a isso. É sempre o mesmo grupo, os filhos dos filhos dos filhos. a imagem doente lá nos municípios, comunas, bairros, está totalmente desgastada. Então, entre os propósitos que a estratégia encarna e a realidade, ainda há uma grande distância. De tal modo, não vale a pena pensar-se que se vai conseguir de imediato. Não, é preciso ter em conta também outros atores sociais no terreno, no sentido de ver se eles conseguem ou não.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, aprovou a entrega de mais 248 milhões de dólares à Angola ao abrigo do seu programa de apoio de 3.700 milhões. O FMI avisou que o governo faz face ao que chama de desafios no seu programa de reformas devido a fatores externos, como a instabilidade dos preços do petróleo. Num comunicado, o presidente interino do FMI, David Lipton, revelou, por outro lado, que as autoridades angolanas estão a preparar um plano de reestruturação do maior banco estatal do país, o BCP, e que o governo tenciona acabar com todos os subsídios. O comunicado revela que as autoridades angolanas estão, e citamos, a desenvolver um programa de transferência de fundos, em inglês Cash Transfer Program, para mitigar os efeitos colaterais das reformas nos mais vulneráveis, mas não deu pormenores deste programa. O fim dos subsídios deverá resultar, claro está, num aumento dos custos de vida. Economistas angolanos têm diversas opiniões, como nos diz agora o Manuel José.
O economista Carlos Rosado de Carvalho.
Não há dinheiro, não há como. Isso tem que ser feito até daqui a um ano, até junho de 2020. É incomportável, estás a perceber? Quando o petróleo estava alto e tinha funcionado, podia passar, agora não tem dinheiro, portanto não há dinheiro para isso. Não tem como, já aumentou a água, vai aumentar a luz e agora são os combustíveis, não há como. Epa, e é injusto, não é? Porque os que têm o VXV8, que é o 40 litros a 100, sejam subsidiados, não é?
O economista Precioso Domingos adverte o Executivo e o FMI que nem todas as medidas que servem em países europeus necessariamente se aplicam em Angola.
Isso não é Europa. E o pobre da Europa não é o pobre da Angola. Tens aí uma série de outras coisas que são bens públicos que funcionam, transportes, etc. O que é que não tens? Tu encontras uma população vulnerável e que não está preparada. Então, isso não é possível no caso da Angola.
O professor universitário e deputado pela UNITA, Raul Danda, também é da opinião que copiar por copiar modelos de outras latitudes não é a solução para o país.
É preciso olhar para a situação real e ver até onde é que nós podemos avançar, até onde é que nós podemos ir. É óbvio que um dia a subvenção aos combustíveis tem que acabar, até porque o Estado gasta muito dinheiro, podia ser emprego para outras coisas. Mas em que estado é que está a nossa economia? Quais são as condições reais das nossas populações? Isto é uma outra coisa que é preciso bem equacionar. Infelizmente, o nosso governo não se vira muito para essas equações.
José Severino, da Associação Industrial Angolana.
É preciso ir buscar também rendimentos dar mais dinheiro e não retirar subsídios sem que se encontre o tal equilíbrio orçamental. E não ir agora, como a família recomenda, agravar o custo de vida da população.
Quanto ao programa de transferência direta de fundos aos mais pobres, o líder industrial acredita que não é a melhor via. A Severino defende a criação de mais postos de trabalho.
Mas no nosso caso é criar mais emprego, mais emprego, mais emprego. Porque isto resulta fundamentalmente do desemprego.
Há quem acredita que esta é a recomendação do Fundo Monetário Internacional já estão a ser implementadas pelo Executivo. Economista José Matuta Quatro.
O FMI só vem reafirmar aquilo que tem sido as suas recomendações e também recomendações que têm sido acatadas pelas entidades governamentais em Angola. Não há nada aí de novo. Aliás, o governo já tem estado a fazer isso.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar em Luanda. 11 camponeses estão detidos na divisão de Viana devido a uma disputa de terras. A denúncia é da organização não-governamental SOS Habitat, Ação Solidária. Segundo o coordenador daquela organização, dois camponeses foram presos hoje quando levavam refeições para outros 9 que estão presos desde o dia 30 do mês passado nas celas da divisão de Viana. Coque Mukuta.
Segundo André Augusto, coordenador da SOS Habitat, dois cidadãos foram detidos na manhã desta quinta-feira na porta da divisão de Viana por terem levado a comida a 9 camponeses detidos nos dias 30 de maio e 4 de junho por um conflito de terra entre camponeses e um cidadão identificado apenas por muito influente.
Pois, nós estamos preocupados com a situação em que os cidadãos estão detidos na Vila Flores. No Moleco do Sul, aí na Vila Floripé, no dia 30 de maio e 3 de junho, frequentou naquela zona agentes da polícia, vindo da esquadra municipal de Viana, do lado do comando municipal. E acabou por deter, durante essas duas operações, 9 pessoas, das quais uma menina, que estão privadas de liberdade, estão privadas de liberdade até agora. E esta manhã, esta tarde, o casal que estava em liberdade, que estava a apoiar os outros a termos de levar alimentação, alimentos, foram para a esquadra com o fim de levar alimentos às pessoas que estão detidas, também acabaram por serem detidas. E isto preocupa-nos porque viola, de grosso modo, os direitos humanos.
Agostinho denuncia que desconhecem as condições em que são colocados estes detidos.
Tem sido o hábito a nível de Luanda e a nível de algumas províncias, que sempre que há conflitos de terra, a tendência é prenderem pessoas. Bom, nós temos aqui documentos dos cidadãos, que data desde 1987, como camponeses naquela circunscrição, a cultivar aquela terra. Mas depois agora apareceu um outro cidadão que reclama o terreno, que diz que o terreno era do pai dele, que segundo informações que nós temos aqui no, na nossa organização, este solicitou o apoio da polícia para poder intervencionar no processo no conflito naquele conflito de terra. Agora, o que aconteceu é que ao invés de chamar as duas partes para poder se provar de quem realmente tem a titularidade, apenas a polícia foi para lá, prenderam as pessoas desde o dia 30, privaram as pessoas de liberdade, colocaram-nos na cela, até agora continuam detidos.
A Voz da América contactou Divaldo Martins, segundo comandante da polícia em Luanda, que prometeu esclarecer o assunto a qualquer momento. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11,195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bumba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, a partir da segunda meia hora, vamos estar com a Sitchanouka em Gabu e também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Vamos estar também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Atualmente estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é um professor de Ciências Políticas, é o Dr. Nelson Domingos. Vai ser uma oportunidade para discutirmos o Congresso do MPLA, divisões ou não que existam dentro deste partido. Amanhã, no Angola Fala Só, Nelson Domingos, professor de Ciências Políticas. O Ministério da Educação deu início em Angola à auscultação pública sobre a proposta de lei da política curricular no ensino geral. O Teodoro Albano diz-nos que na Huila nem todos gostaram do método escolhido para essa auscultação. Teodoro.
Alguns agentes do setor, chamados a contribuir, teceram duras críticas ao modelo adotado na auscultação pelo facto de o documento, que integra 7 capítulos e 86 artigos, não ter sido previamente distribuído para posterior consulta. O professor Manuel das Mangas sustenta as críticas, mas defende efetivamente reformas no atual currículo de ensino geral, cujos conteúdos de ensino devem ter em conta às realidades locais.
Nós temos cerca de 90% de conteúdos universais. Então as crianças dificilmente têm contacto com o seu meio. Isso representa um desfasamento, porque vê-se claramente que não há sincronia, então não existe uma vontade do Estado enquanto tomador de decisão de criar pessoas competentes nas comunidades que é para resolver os próprios problemas, porque não há necessidade, por exemplo, de termos uma criança no Covango em saber 80% sobre o mar de Cacoaco, em vez de saber exatamente sobre as potencialidades do seu município.
O secretário provincial do Simprof na Vila João Francisco reconhece que é imperioso que se mude a atual lei da política curricular, mas alerta que é importante que se alterem os modelos de auscultação se pretender um documento final inclusivo.
Se o Ministério da Educação, com esta iniciativa, quer de facto incluir os atores sociais, principalmente os professores, para mim devia ser hoje a apresentação e dar um espaço temporal a todos os atores do setor da educação para poder ler, analisar e emitir a sua opinião. Porque não é hoje que eu recebo o documento, leio e emito opinião, não é possível isso. Agora, se a ideia for, nesse encontro, emitir opinião, já falhamos. Fracassaram, tal como fracassaram com o Encontro Nacional de Educação.
A auscultação pública da proposta de lei da política curricular em Angola acontece já sob a aplicação da reforma educativa no ensino, também alvo de muitas críticas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol de Femininos. Hoje, uma equipa africana em ação é a África do Sul, que defronta a China num jogo do Grupo B, onde ontem a Alemanha bateu a Espanha por 1-0. Recordemos que na primeira jornada a África do Sul tinha perdido com a Espanha por 3-1 e a China com a Alemanha por 1-0. Portanto, para os sul-africanas e para as chinesas, hoje só há uma missão: ganhar. Caso contrário, bye bye. A Alemanha está no topo do grupo com 6 pontos. Duas vitórias por 1-0, Espanha em segundo com 3, China e África do Sul, portanto, têm 0 pontos, mas claro está, têm menos um jogo. No outro jogo de hoje, temos pela frente Brasil-Austrália, é um jogo do Grupo C. Na primeira jornada, o Brasil bateu a Jamaica por 3-0, a Austrália perdeu com a Itália por 2-1. Brasileiras favoritas para vencerem hoje. Nos jogos de ontem, Nigéria fez o que tinha que fazer, bater a Coreia do Sul por 2-0, e manter-se na corrida para a fase seguinte. Nigéria beneficiou da derrota da Noruega frente à França 2-1. E na classificação deste grupo, a França tem 6 pontos, a Noruega e Nigéria têm 3. Coreia do Sul, nada. Nenhum para mostrar. Já foi à vida. Vamos continuar a falar de futebol, agora das transferências dos grandes clubes da Europa. Real Madrid já gastou mais de 300 milhões de dólares a comprar diversos jogadores, mas parece que a sua intenção de comprar Paul Pogba ao Manchester United não vai bem. Manchester United aparentemente não está interessado em receber Gareth Bale, o avançado do Madrid, que não está nos planos de Zinedine Zidane. O problema é o seu salário muito elevado. Agora surgiu Juventus na corrida por Paul Pogba e, segundo algumas notícias, já houve uma reunião entre representantes do United e do Juve para discutir a transferência. O Manchester United poderá também deixar ir embora o belga Lukaku. Inter de Milão está interessado. Real Madrid confirmou, entretanto, aquilo que já se sabia, a contratação do defesa esquerdo Mendy do Lyon. Preço 48 milhões de euros. Vai juntar-se a Hazard, que custou 100 milhões de euros. Militão, 50 milhões. E Jovic, 60 milhões. Quem pode, pode. Agora, Real tem que pensar em vender, devido às regras de fair play da UEFA. Ainda não se sabe ao certo para onde vai o avançado francês Griezmann, que anunciou há várias semanas que vai deixar o Atlético de Madrid. Tudo aponta para o Barcelona, mas agora surge o Manchester United na corrida, com uma oferta de 106 milhões de euros e um salário de 25 milhões por ano. No Barcelona, ainda há tudo por decidir sobre quem se vai embora. O lateral direito português Nelson Semedo, aparentemente descontente, mas o treinador Valverde diz que Semedo não vai para lado nenhum, não o quer deixar ir embora. Vamos ver. Basquetebol americano, NBA, hoje Toronto tem mais uma chance de se sagrar campeão, destronando o Golden State Warriors, mas para isso tem que vencer o Golden State na Califórnia. O último jogo foi em Toronto, mas o Toronto perdeu 106-105 e hoje regressa à Califórnia. Há uma conexão africana com o Toronto, dois jogadores africanos, Serge Ibaka, da República Democrata do Congo, Pascal Siakam, dos Camarões, e Ogji Anuobi, nasceu em Londres, os pais são nigerianos. E o presidente do clube é Masai Ujiri, também nasceu em Londres, mas é filho de um pai nigeriano e uma mãe keniana. Portanto, influência africana no Toronto, que é a primeira equipa que não é dos Estados Unidos a ir à final da NBA. É do Canadá. Os guerrilheiros da Renamo, fiéis ao ex-líder Afonso Djakama, em Moçambique, exigiram ontem a demissão do presidente do partido, Osumu Momada, supostamente por este estar a perseguir e a executar oficiais do Estado-Maior-General do principal partido da oposição em Moçambique. Vamos agora ouvir uma reação do Couro Ramos Miguel.
Um tratamento ponderado e cuidadoso desta questão do desarmamento é defendido pelo político Raul Domingos, antigo quadriceno da Renamo, sublinhando que isso é que vai garantir uma paz efetiva e duradoura no país. Segundo Raul Domingos, uma das coisas de que o Osumu Momada é acusado é de ter preso e morto alguns oficiais superiores da Renamo, sublinhando que, a ser verdade, esse é um problema não apenas da Renamo, mas também da sociedade em geral.
Para mim é urgente que a Renamo apareça publicamente a desmentir.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem sobre esta questão, com muitas opiniões e as implicações do que é que isso significa. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Dentro em breve vai estar aqui o Amâncio Miguel para nos dar, portanto, mais meia hora de emissão. Vamos desligar do Facebook até ao começo dessa segunda meia hora. Até lá vamos ficar com a música de Yola Semedo, Carlito.
Voltar no tempo, teu sorriso para uma melodia, é canção que eu guardo em meu coração. Oh, mas Carlito, meu amor, hoje eu tenho muito pra falar, muita coisa se passou, mas a vida mostra que essa minha escolha certa.
Oh, nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português neste 13 de junho de 2019. Aqui em Washington, em dia cinzento, são 13 horas e 30 minutos. Nesta segunda meia hora de emissão vespertina, convosco a Mãe Miguel durante 30 minutos. Nas notícias, um dia depois de dois petroleiros terem sido atacados no Golfo de Oman, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse em comunicado que o presidente americano Donald Trump foi informado sobre os ataques e continuará a avaliar aquela situação. Pelo menos 50 pessoas morreram em violência na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através da retransmissão local da Voz da América. Esta emissão e notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão disponíveis na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Patrick Deia. João Santa Rita apresenta as notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência para hoje sobre o ataque a dois petroleiros no Golfo de Oman. Aqui em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse em comunicado que o presidente Donald Trump foi informado sobre os ataques e que continuará a avaliar a situação. Os preços globais do petróleo subiram 4% ontem para $62 o barril, mas voltaram a estabilizar-se hoje com $60.62.
Pelo menos 50 pessoas morreram em violência na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, disse o governador provincial. Outras fontes disseram, no entanto, que o número de mortos é mais elevado, podendo atingir 70. Os confrontos começaram sexta-feira e intensificaram-se esta semana. Desconhecem-se as causas do confronto, que ocorrem, contudo, na zona onde, entre 1999 e 2013, dezenas de milhares de pessoas perderam a vida em combates entre membros das etnias Hema e Lendu.
Apesar de ontem o enviado do primeiro-ministro etíope para a crise no Sudão, Mahamud Dirir, ter dito que o Conselho Militar de Transição e a Aliança para a Mudança e Democracia estavam prontos a retomar as negociações, com vista à formação de um governo civil, o líder da oposição, Madani Abbas Madani, garantiu que só vai participar em negociações indiretas. Esta posição foi reiterada num encontro mantido ontem com o assistente secretário de Estado americano para Assuntos Africanos, Tibor Nagy, que também reuniu-se em Khartoum com o vice-ministro das Relações Exteriores do Sudão, Ilham Ibrahim. Nagy disse ter instado as partes a retomarem as negociações e defendeu a formação de um governo civil que leve o país para um sistema democrático.
O Uganda acaba de registrar a segunda morte desde que o vírus de Ebola, que alastrou desde a República Democrática do Congo, atingiu aquele país, e as autoridades sanitárias dizem que já custou a vida a mais de 1.400 pessoas, isto na República Democrática do Congo. Os novos dados ocorrem após o Ministério da Saúde do Uganda ter anunciado que 5 pessoas, incluindo uma com ébola, foram repatriadas para a República Democrática do Congo após terem tido contacto com 2 das vítimas que perderam a vida. Nos próximos minutos iremos falar da política em Moçambique, onde o partido Renamo enfrenta uma crise. Iremos também falar de Angola, onde o Fundo Monetário Internacional aprovou a entrega de mais de US$248 milhões ao abrigo de um programa de apoio àquele país. Teremos também notícias do Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a atuação de Sérgio Moro como juiz da Lava Jato não tem preço e classificou a invasão dos celulares do ministro da Justiça e de procuradores como uma ação criminosa. Começamos em Moçambique. Al Renamo, resistência nacional moçambicana, enfrenta uma crise. Um dos seus generais ameaça que não haverá desarmamento enquanto o partido for liderado por Ossuf Momad. A situação agita a política moçambicana, faltando pouco tempo para as eleições gerais de 15 de outubro. A partir de Maputo, Ramos Miguel.
Alguns políticos moçambicanos defendem que se deve aproveitar a situação que se vive na base central da Renamo, na Gorongosa, para reescrever o Acordo Geral de Paz, porque desarmar os guerrilheiros a qualquer preço pode colocar em causa os esforços para a pacificação e democratização do país. Foi notícia esta semana em Moçambique que os guerrilheiros da Renamo dizem que não vão entregar as armas no contexto do desarmamento acordado com o governo enquanto o processo for dirigido por Ossuf Momad, presidente da Renamo. Esta contestação, na opinião do político Eduardo Sebastião, do Partido para o Desenvolvimento de Moçambique, resulta do fato de Ossuf Momad não ser uma figura de confiança dos generais que sempre estiveram com o falecido líder da Renamo, Afonso Diacama, na Serra da Gorongosa, e que são aqueles que podem colocar em causa a paz em Moçambique. Sebastião destacou que Afonso Diacama, em vida, disse a esses guerrilheiros que seriam desmobilizados e integrados na sociedade, mas esses homens questionam a forma como esse processo está a ser conduzido por Ossuf Momad e alguns até o acusam de ter sido comprado pela Frelimo para prejudicá-los. São homens que, na sua ótica, lutaram vários anos pela democracia, mas que não têm nenhum benefício e muitos deles já estão na idade da reforma. Eu penso que esta questão deve ser tratada com muito cuidado, porque por qualquer atitude emocional eles podem partir para a violência, afirmou ainda aquele político para quem a situação na Renamo é séria, tanto mais que até aqui ainda não submeteu a candidatura de Ossuf Momad às eleições presidenciais. Um tratamento ponderado e cuidadoso desta questão do desarmamento é defendido também pelo político Raul Domingos, antigo quadriceno da Renamo, sublinhando que isso é que vai garantir uma paz efetiva e duradoura no país. Não vamos correr para depois termos um processo mal acabado, defendeu Raul Domingos, afirmando, no entanto, ser necessário compreender a origem do conflito dentro da Renamo, porque Ossuf Momad foi eleito em Congresso pelo que é ele o legítimo presidente da Renamo. Segundo Raul Domingos, uma das coisas de que Ossuf Momad é acusado é de ter preso e morto alguns oficiais superiores da Renamo, sublinhando que, a ser verdade, esse é um problema não apenas da Renamo, mas também da sociedade em geral.
Para mim é urgente que a Renamo apareça publicamente a desmentir essas informações através de fatos. O fato que fala por si é trazer as pessoas de Cala que foram presas e mortas a apresentá-las vivas. O contrário disso é uma explicação convicta da situação deles, se morreram, em que circunstâncias morreram.
Por seu turno, Yacoub Sibinda afirma que os moçambicanos devem aproveitar os acontecimentos na Gorongosa para uma reflexão profunda sobre o processo de paz.
E aproveitássemos reescrever o Acordo Geral de Paz, recalendarizar a agenda do país, para que não vamos às eleições este ano com um processo negocial mal parado, porque é que não podemos, neste momento, avançar pelo menos com 36 meses de pausa? 36 meses de um governo com confiança nacional, um governo de gestão, para gerir o caso da paz.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar de Moçambique e da Renamo. Tal como reporta o William Mapote, este partido desclassificou e minimizou as declarações de Mariano Nyongo, um coronel-general que é alegado nome das milícias do partido, contestou a liderança do Ossuf Momad e anunciou a convocação de uma reunião dos militares para eleger um novo presidente, com o qual irão entrar no processo de desmilitarização. As declarações foram feitas ontem.
Nós queremos agora a decisão que nós tomamos, não queremos de sufo. Está a me ouvir? Queremos que esse mês de julho, no dia 10 a 15, nós, comando, vamos juntar e escolhermos qual é que vai ser o nosso presidente. É ele que vai nos levar até no acantonamento e na desmobilização e no enquadramento. Com sufo nunca mais.
Estas são algumas das polêmicas declarações daquele que chegou a ser um estratega militar da Renamo. Perante estas e outras acusações, a Renamo reagiu hoje, dando a sua versão à onda de contestação.
A pessoa que foi vista ontem desertou das forças da Renamo. Talvez é isso que os moçambicanos não sabem. Portanto, não está na base de Gorongosa e, de forma unilateral, fez aquele pronunciamento. Portanto, tudo isso é resultado de tentativa de perturbar a Renamo.
Era José Manteigas, porta-voz do partido, falando em conferência de imprensa em Maputo, onde realçou o compromisso do partido com o processo da paz e a união em torno de Youssouf Mohamed.
Mas nós estamos focados no objetivo, e esse objetivo chama-se eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais.
O jurista e ativista dos direitos humanos, Francisco Assis, considera a atual onda de contestação normal num processo de mudança de lideranças, mas que é um desafio para o partido.
Uma questão própria da fixação do poder de Youssouf Mohamed e, por outro lado, da aceitação dos militares da nova liderança. Este é um problema que acontece em qualquer mudança. Há sempre conflitos dessa natureza.
Para este ativista, mais preocupantes são as acusações de execuções na base da Gorongosa, que devem merecer uma averiguação.
Esta é que é a questão extremamente importante. Mas neste momento, como sabe, Gorongosa continua a ser a terra de Gorongosa, continua a ser aquele mistério militar. E seria muito bom que as instituições de direitos humanos e outras pudessem, de facto, trazer os fatos.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Também em Moçambique, o embaixador da União Europeia, António Gaspar, manifestou preocupação com as ameaças de morte do líder da RENAMO, Youssouf Mohamed, durante uma revolta dos guerrilheiros do partido da oposição na Gorongosa, mas acredita que o processo de paz continua bem encaminhado. Detalhes com o André Batista.
António Gaspar, que falava na 27ª sessão do diálogo político com o governo em Chimoio, província moçambicana de Manica, disse que a União Europeia continua otimista com a pacificação do país através do comprometimento do governo e da RENAMO, apesar das divergências internas do principal partido da oposição em Moçambique.
Espero que não comprometa essas últimas notícias que temos seguido com bastante preocupação.
António Gaspar salientou.
Já a direção da RENAMO deixou muito claro, por parte do senhor secretário-geral, que aquelas pessoas que estão a ameaçar ou que estão a questionar todos estes avanços no processo de paz não representam a RENAMO. O presidente da RENAMO, com o presidente, o senhor presidente da República, tem acordado avançar com um calendário preciso para chegar à assinatura de um acordo de paz definitivo com as operações de DDE, com uma cessação definitiva às hostilidades e este acordo. Portanto, nós estamos esperançados, nós acreditamos que o processo está bem dirigido, sempre pode haver pessoas com interesse para fazer fracassar isto, mas acho que o país é forte, acho que o engajamento pessoal do senhor Presidente da República e do Presidente RENAMO também é o que importa e eles estão comprometidos, engajados a continuar a avançar juntos.
O governo moçambicano, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, disse que o governo continua nutrido com espírito de diálogo para uma paz definitiva em Moçambique.
O mesmo espírito continua a ser nutrido por Sua Excelência Filipe Jacinto Inhoso, mantendo o diálogo com o atual líder da RENAMO. O que todos nós queremos é que a paz seja efetiva e duradoura em Moçambique.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
O Fundo Monetário Internacional aprovou a entrega de mais de 248 milhões de dólares a Angola, ao abrigo do seu programa de apoio, de 3 mil milhões e 700 mil dólares e avisou que o governo faz face a desafios do seu programa de reformas devido a fatores externos como a instabilidade dos preços de petróleo. Num comunicado, o presidente interino do Conselho Executivo da organização, David Linton, revelou, por outro lado, que as autoridades angolanas estão a preparar um plano de reestruturação do maior banco estatal do país, o BCP, e que o governo tenciona acabar com todos os subsídios. O mesmo comunicado revela que as autoridades angolanas estão a desenvolver um programa de transferência de fundos para mitigar os efeitos colaterais das reformas nos mais vulneráveis. Não foram dados pormenores do referido programa. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou hoje que a atuação de Sérgio Moro como juiz da Lava Jato não tem preço e classificou a invasão de celulares do ministro da Justiça e de procuradores como ação criminosa. Este primeiro comentário de Bolsonaro acontece no dia em que o sítio da internet de Intercept divulgou mais conversas entre o então juiz e atual ministro da Justiça e procuradores que indiciam, segundo juristas, uma violação da ética e da Constituição. Moro nega tais acusações. Detalhes aqui com a Bárbara Ferreira Santos.
O site Intercept divulgou nas redes sociais novas mensagens atribuídas ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da equipa da Lava Jato, que investigou a corrupção durante o governo do PT, e o então juiz Sérgio Moro. Numa conversa em abril de 2016, Dallagnol teria mencionado o juiz do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ao grupo de procuradores da Lava Jato, dizendo que declarou apoio a Moro num braço de ferro com o então também juiz do Supremo, Teori Zavascki, morto em janeiro de 2017. Depois, o procurador, segundo o site, teria encaminhado a mesma mensagem para o então juiz Sérgio Moro, que teria respondido: "Excelente, in fax we trust", que quer dizer, no fax, nós confiamos. Ao falar em novo governo, Deltran se refere ao fato de que a então presidente, Dilma Rousseff, poderia ser afastada do Palácio do Planalto por um processo de impeachment, o que acabou ocorrendo em 12 de maio. Exatamente um mês antes do suposto diálogo, em 22 de março de 2016, Teori Zavascki havia determinado que Moro enviasse ao Supremo Tribunal as investigações da Operação Lava Jato, que envolviam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O então juiz do Supremo tomou a decisão depois que Moro autorizou a divulgação de conversas telefônicas interceptadas, por ordem judicial, entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Na ocasião, o governo federal apontou ao tribunal ilegalidade na divulgação das escutas feitas pela Polícia Federal envolvendo a presidente da República, que ainda tinha foro privilegiado no STF. Esta é a segunda rodada de conversas divulgadas pelo site The Intercept, que coloca em causa a ética do antigo juiz Sérgio Moro, que, segundo juristas, estava vedado de falar com os procuradores fora do juízo ou no processo, como impõe a Constituição. O atual ministro Sérgio Moro já disse que não vê nada de ilegal nas mensagens, e hoje o presidente Jair Bolsonaro, que condecorou Moro há 3 dias, classificou de ação criminosa a invasão por hackers do telefone do ministro.
Aqui nos Estados Unidos, os democratas dizem estar alarmados depois do presidente Donald Trump ter dito ontem não estar preocupado com informações sobre os seus opositores eventualmente captadas por países estrangeiros, que para ele não seria uma interferência no sistema político dos Estados Unidos. As reações dos democratas não se fizeram esperar. Álvaro Ruggiero Andrade.
Em entrevista ao canal ABC News, ontem Donald Trump disse, e cito, "Eu acho que você pode querer ouvir. Não há nada de errado em ouvir. Se alguém ligou de um país, Noruega, temos informações sobre o seu adversário. Ah, eu acho que gostaria de ouvir." Fim de citação. Quando perguntado se ele quer esse tipo de interferência no processo eleitoral, Trump afirmou, "Não é interferência." A reação dos democratas não se fez esperar. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, disse que esses comentários colocam Trump a um passo de ditadores e autocratas que manipulam as eleições para permanecer no poder. Os comentários do presidente são antidemocráticos, anti-americanos e vergonhosos. Sugerem que ele acredita que ganhar uma eleição é mais importante que a integridade da mesma eleição, disse Schumer na sessão plenária do Senado. Hoje, no Twitter, Trump veio esclarecer a sua resposta ao dizer que fala com governos estrangeiros todos os dias. Por seu turno, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que a declaração do presidente constitui um insulto à democracia americana, provando que Trump não consegue distinguir entre o que está errado e o certo. Também do lado republicano houve críticas. O senador Lindsey Graham classificou de erradas e um erro as declarações de Donald Trump. Desde a campanha de 2016, tem havido críticas e denúncias de que países estrangeiros, em particular a Rússia, ajudaram a campanha de Donald Trump, o que ele tem negado.
O secretário de Estado assistente para a África aqui dos Estados Unidos, Tibor Nagy, avistou-se no Sudão com líderes da oposição. Isto depois de um emissário da Etiópia ter afirmado que manifestantes e dirigentes militares do Sudão vão recomeçar negociações sobre a entrega do poder a civis. João Santarita.
Depois de um encontro com o subsecretário de Estado americano para a África, um líder da principal coligação da oposição disse que os Estados Unidos apoiam os seus esforços para a transição para um governo civil. Tornamos claro ao secretário de Estado assistente para a África o nosso apreço pelo papel dos Estados Unidos e ele tornou claro que os Estados Unidos apoiam a transição para um governo civil e que apoiam a iniciativa africana. Ele mencionou também que os Estados Unidos estão muito impressionados pela Revolução Sudanesa e esperam que alcancem os seus objetivos. O exército que controla o país, desde que o presidente Omar al-Bashir foi derrubado em abril, concordou em libertar presos políticos. A violência começou no Sudão em dezembro, quando o aumento dos preços do pão e falta de dinheiro levou a protestos contra al-Bashir antes deste ser derrubado após 3 décadas no poder. Os Estados Unidos nomearam o veterano diplomata Donald Booth para o posto de enviado especial para o Sudão. Booth já foi enviado para o Sudão e também para o Sudão do Sul durante a administração Obama.
Continuamos na emissão vespertina da Voz da América e com notícias sobre África. No Uganda, uma mulher congolesa é a segunda vítima do vírus do Ébola no país, depois de ontem uma criança ter perdido a vida, alertando para a disseminação da doença a partir da vizinha República Democrática do Congo. A mulher é a avó da criança falecida. O Ministério da Saúde informou que outras 2 pessoas estão em tratamento intensivo e revelou ter tomado medidas para controlar a doença, que já provocou mais de 1.400 mortes na vizinha República Democrática do Congo. Detalhes aqui com o Paulo Oliveira.
As autoridades sanitárias do Uganda indicaram que o rapaz, a avó e 5 membros da família atravessaram a fronteira para o Uganda no dia 10 de junho a partir do leste do Congo, onde os funcionários de saúde têm combatido um surto de ébola que infectou mais de 2 mil pessoas. Mais de 2/3 dos doentes morreram com uma febre hemorrágica causada pelo vírus. Dirigentes ugandeses sublinharam que a República Democrática do Congo os alertara na segunda-feira para a travessia da família, após terem visitado um familiar na RDC que veio a falecer com ébola. A família foi descoberta quando deram entrada num hospital da área da fronteira, depois do rapaz ter ficado doente. O Uganda já tinha apertado o controle na fronteira numa tentativa de impedir que o ébola entrasse no país. A Senga referiu que o Uganda e a Organização Mundial de Saúde, bem como os Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças, estão a adotar medidas para impedir que o vírus se alastre.
The Ministry of Health, WHO and CDC will undertake ring vaccination of contacts to the case and other non-vaccinated frontline health workers, as well as other workers beginning 14th June 2019.
O Ministério da Saúde, a OMS e o CDC vão vacinar a partir do dia 14 os contactos do caso e os funcionários de saúde não vacinados.
Paul Locott, responsável pelo Serviço de Emergência da Cruz Vermelha, alertou para o facto dos controles de fronteira não conseguirem fiscalizar a totalidade dos movimentos na fronteira.
There are a lot of informal crossing points that people pass through. They have relatives across the border and they cross anyhow. For us, we are stationed at official border points that the immigration people have gazetted.
Sometimes muitos portos de travessia são informal. Eles têm familiares do outro lado da fronteira e vão atravessar. Nós estamos nos pontos oficiais da fronteira que os imigrantes evitam. Por vezes, atravessam quando não estamos lá. O surto ébola no Uganda em 2007 matou 22 pessoas, mas o pior surto ocorreu no ano de 2000, quando 425 pessoas foram infectadas e metade delas morreu.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol de Femininos. Hoje, uma equipa africana em ação é a África do Sul, que defronta a China num jogo do Grupo B, onde ontem a Alemanha bateu a Espanha por 1-0. Recordemos que na primeira jornada a África do Sul tinha perdido com a Espanha por 3-1 e a China com a Alemanha por 1-0. Portanto, para os sul-africanas e para as chinesas, hoje só há uma missão, ganhar. Caso contrário, bye bye. A Alemanha está no topo do grupo com 6 pontos, 2 vitórias por 1-0. Espanha em segundo com 3. China e África do Sul, portanto, têm 0 pontos, mas claro está, têm menos um jogo. No outro jogo de hoje, temos pela frente Brasil-Austrália. É um jogo do Grupo C. Na primeira jornada, o Brasil bateu a Jamaica por 3-0. A Austrália perdeu com a Itália por 2-1. Brasileiras favoritas para vencerem hoje. Nos jogos de ontem, Nigéria fez o que tinha que fazer, bater a Coreia do Sul por 2-0 e manter-se na corrida para a fase seguinte. Nigéria beneficiou da derrota da Noruega frente à França 2-1. E na classificação deste grupo, a França tem 6 pontos, a Noruega e a Nigéria têm 3. Coreia do Sul, nada. Nenhum para mostrar. Já foi à vida. Vamos continuar a falar de futebol, agora das transferências dos grandes clubes da Europa. Real Madrid já gastou mais de 300 milhões de dólares a comprar diversos jogadores, mas parece que a sua intenção de comprar Paul Pogba ao Manchester United não vai bem. Manchester United aparentemente não está interessado em receber Gareth Bale, o avançado do Madrid que não está nos planos de Zinedine Zidane. O problema é o seu salário muito elevado. Agora surge o Juventus na corrida por Paul Pogba e, segundo algumas notícias, já houve uma reunião entre representantes do United e do Juve para discutir a transferência. O Manchester United poderá também deixar ir embora o belga Lukaku. Inter de Milão está interessado. Real Madrid confirmou, entretanto, aquilo que já se sabia, a contratação do defesa esquerdo Mendy do Lyon, preço 48 milhões de euros, vai juntar-se a Hazard, que custou 100 milhões de euros, Militão, 50 milhões, e Jovic, 60 milhões. Quem pode, pode. Agora, Real tem que pensar em vender, devido às regras de fair play da UEFA. Ainda não se sabe ao certo para onde vai o avançado francês Griezmann, que anunciou há várias semanas que vai deixar o Atlético de Madrid. Tudo aponta para o Barcelona, mas agora surge o Manchester United na corrida, com uma oferta de 106 milhões de euros e um salário, 25 milhões por ano. No Barcelona, ainda há tudo por decidir sobre quem se vai embora. O lateral-direito português Nelson Semedo, aparentemente descontente, mas o treinador Valverde diz que Semedo não vai para lado nenhum, não o quer deixar ir embora. Vamos ver. Basquetebol americano, NBA. Hoje, Toronto tem mais uma chance de se sagrar campeão, destronando o Golden State Warriors. Mas para isso tem que vencer o Golden State na Califórnia. O último jogo foi em Toronto, mas o Toronto perdeu 106-105 e hoje regressa à Califórnia. Há uma conexão africana com o Toronto. Dois jogadores africanos, Serge Ibaka, da República Democrata do Congo, Pascal Siakam, dos Camarões, e Ogji Anuobi, nasceu em Londres, os pais são nigerianos. E o presidente do clube é Masai Ujiri, também nasceu em Londres, mas é filho de um pai nigeriano e uma mãe keniana. Portanto, influência africana no Toronto, que é a primeira equipa que não é dos Estados Unidos a ir à final da NBA. É do Canadá.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é Nelson Domingos, cientista político. Angola Fala Só, é amanhã, sexta-feira. Antes do resumo da imprensa americana, uma atualização sobre o Mundial de Futebol Feminino que decorre na França, Austrália 3, Brasil 2. E agora sim, o resumo da imprensa. A imprensa americana é dominada pelo ataque contra dois petroleiros no Golfo de Omar, que ocorreu a meio da tensão entre os Estados Unidos e o Irão. O New York Times destaca que a situação aumenta o receio de um conflito mais alargado.
O Washington Post e o New York Times escrevem que os democratas criticaram Donald Trump por ter dito que pode aceitar ajuda de campanha de governos estrangeiros. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina e também por aqui termina a nossa transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem ainda como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e chuviscava. A temperatura era de 21 graus Celsius. Ao microfone, agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Patrick Dia. Principais notícias desta hora. O presidente Donald Trump provoca nova controvérsia. O Conselho de Segurança da ONU convoca encontro de emergência. 13 de junho de 2019, quinta-feira, estaremos com a política americana. Teremos um resumo de notícias. Realiza-se este fim de semana o 7º Congresso Extraordinário do MPLA em Angola, isto numa altura de grandes clivagens, na atual liderança com familiares do antigo presidente Eduardo Santos. Um dos seus filhos, o Filomeno dos Santos, esteve preso vários meses. O outro, Tshisa dos Santos, foi afastado do Comitê Central e foi para o estrangeiro, onde está também a empresária Isabel dos Santos. O Venâncio Rodrigues diz-nos que este congresso significa que a liderança de João Lourenço e para o MPLA em geral, não há dúvidas que Eduardo Santos vai estar presente.
A Voz da América soube de fonte interna que até a última quarta-feira José Eduardo Santos não tinha respondido ao convite que lhe foi endereçado pela organização do Congresso. Ao que se sabe, o ex-presidente de Angola continua em Espanha, para onde se deslocou em abril passado para tratamento médico, cujo regresso devia acontecer cerca de um mês depois. A fonte que integra a Comissão de Organização do Congresso declarou que o ex-líder partidário está convidado a acompanhar todos os debates do princípio ao fim. Para além da ausência óbvia da deputada Tshisa dos Santos, outras figuras conhecidas da direção do partido no poder que também não deverão estar presentes no encontro a ter lugar no complexo turístico do Futungo 2 são o deputado e antigo ministro da Comunicação Social Manuel Rablas e o ex-porta-voz do partido Norberto Garcia. O primeiro está constituído arguido e impedido de sair do país pelo Ministério Público por suspeita de crimes de corrupção, enquanto que Norberto Garcia foi recentemente absolvido pelo Tribunal Supremo dos crimes que lhe eram imputados. A fonte da Voz da América sustentou que o facto de as duas figuras já não terem estado presentes na reunião preparatória do Comitê Central realizada na passada semana é indicativo de que não estarão presentes no Congresso, admitindo que os mesmos podem não estar moralmente em condições de o fazer. Norberto Garcia chegou mesmo a admitir a possibilidade de poder vir a abdicar da política. Para o seu Congresso Extraordinário, o MPLA agendou três temas que vão animar os debates dos congressistas, designadamente os ajustamentos pontuais aos estatutos do partido, o processo eleitoral e alargamento do Comitê Central, bem como a aprovação de uma resolução geral e as habituais moções de apoio. A fonte que temos vindo a citar disse que os debates serão realizados em plenário e não em comissões como tem sido o hábito, e neles só vão participar, e com direito de voto, dos 2.591 delegados que estiveram presentes no 7º Congresso Ordinário, realizado em 2016, e que reconduziu José Eduardo dos Santos no cargo de presidente, sendo que os que estiverem ausentes não serão substituídos. O encontro que vai decorrer sob o lema MPLA e os desafios do futuro processo autárquico deverá eleger 134 novos membros para o Comitê Central, maioritariamente jovens de até 45 anos de idade, o que vai totalizar 497. A aposta de João Lourenço na juventude foi justificada pela fonte com a necessidade de novos militantes para a direção partidária que não têm qualquer compromisso com o passado e capazes de o ajudar a combater a corrupção e o nepotismo. O tema sobre as autarquias deverá ocupar o maior espaço nas discussões, durante os quais o partido no poder vai determinar o perfil das figuras para futuros autarcas e a necessidade ou não de fazer alianças com outras forças políticas para o processo autárquico que tem lugar em 2020, de acordo com a fonte da Voz da América. O analista Rafael Aguiar admite que a estratégia de João Lourenço de rejuvenescer a cúpula do partido visa reformar a velha guarda e reforçar o seu poder com apoio de jovens, garantir as eleições autárquicas e a regimentar apoios para sua recandidatura para um segundo mandato. O também sociólogo angolano diz, entretanto, que o líder do MPLA terá muito trabalho pela frente para atingir tais propósitos.
É uma mensagem, primeiro, para dentro, de que a popularidade de que ele tem se traduz na prática e também para o país e para a comunidade internacional. Agora, uma coisa é estratégia, teoria, e a outra coisa é a prática. Na prática, a maioria dos jovens tu não tem acesso a isso. É sempre o mesmo grupo, os filhos dos filhos dos filhos. A imagem do MPLA nos municípios, comunas, bairros, está totalmente desgastada. Então, entre os propósitos que a estratégia encarna e a realidade, ainda há uma grande distância. De tal modo, não vale a pena pensar-se que se vai conseguir de imediato. Não, é preciso ter em conta também outros atores sociais no terreno, no sentido de ver se eles conseguem ou não.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar, como sempre, o Álvaro Ludger Andrade.
Na revista económica desta quinta-feira, comecemos por falar de Angola. O Fundo Monetário Internacional aprovou a entrega de mais 248 milhões de dólares ao país ao abrigo do seu programa de apoio de 3.700 milhões de dólares e avisou que o governo faz face a desafios do seu programa de reformas devido a fatores externos, como a instabilidade dos preços do petróleo. Num comunicado, o presidente interino do Conselho Executivo da organização, David Lipton, revelou, por outro lado, que as autoridades angolanas estão a preparar um plano de reestruturação do maior banco estatal do país, o BCP, e o governo tenciona acabar com todos os subsídios, principalmente os ao petróleo. O FMI saudou as respostas do governo angolano a esta situação, fazendo notar a aprovação de um orçamento revisto que vai permitir a continuação da consolidação fiscal, reforçando também a necessidade de introdução do IVA no país. O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Mateus Magala, revelou que o primeiro projeto do Compacto para o Desenvolvimento será uma linha de crédito de 30 milhões de dólares para investimentos em Moçambique. A iniciativa Compacto para o Desenvolvimento foi lançada no final de 2017 pelo BAD e pelo governo português para financiar projetos em países lusófonos com apoio financeiro do Banco Africano de Desenvolvimento e garantias do Estado português que assim asseguram que o custo de financiamento seja mais baixo e com um risco menor. Depois de Moçambique, será a vez de Angola e Cabo Verde serem beneficiados. Nos Estados Unidos, os preços de produtos importados tiveram em maio a maior queda em 5 meses, no meio de um amplo recuo no custo de produtos, na mais recente indicação de inflação fraca que fortalece as justificativas para um corte de juros pelo Banco Central ainda neste ano. O Ministério do Trabalho informou nesta quinta-feira que os preços importados recuaram 0,3% no mês passado, o maior declínio desde dezembro. Os dados de abril foram revistos para mostrar uma alta de 0,1%. Economistas consultados pela Reuters projetavam uma queda de 0,2% nos preços importados em maio. Nos 12 meses até o mês passado, houve uma queda de 1,5%. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta, a meio da sessão, no mesmo dia em que o Ministério do Trabalho norte-americano divulgou que os subsídios de desemprego aumentaram em 4 mil na semana passada. O índice Dow Jones avançava 0,41% e o Nasdaq subia 0,63%. E o preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu hoje em alta no mercado futuros de Londres a $60.62, mais 1,08% do que ontem, quando fechou custando $59.97.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado, o convidado da manhã do Fala Só será o cientista político Nelson Domingos.
Além das Nações Unidas, uma outra organização tem a sua influência e o seu impacto em África. Falamos da União Africana, que sucedeu à Organização de Unidade Africana. Presidida hoje pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, na sua agenda está a luta contra grupos armados no continente e os esforços de reconstrução dos países afetados por conflito. Há quem veja a intervenção da União Africana de positiva, mas muitos outros veem-lhe contradições e lutas internas. Vamos conversar com os nossos politólogos, Raul Braga Pires e Rui Noman, sobre qual é, neste momento, o papel, de facto, desta organização continental. Raul, começando por ti.
Bom, a União Africana foi fundada, na verdade, como Organização para a Unidade Africana em 1963. E a União Africana surge oficialmente em 2002. E ela surge em 2002 porque, de facto, depois da queda do Muro de Berlim, há um novo paradigma e uma nova perspectiva do exterior sobre a África e da África sobre ela própria. E se o primeiro momento de 63 até ao final da década de 70 e já também da década de 80, a grande preocupação era a questão colonial, as descolonizações e o apartheid, o racismo, a verdade é que a partir de 89, ambos esses fatores foram se diluindo, quer dizer, desapareceram completamente e a União Africana teve que se reorganizar, porque estávamos num novo paradigma pós-Guerra Fria, paradigma esse que teve, aliás, em África, um ensaio daquilo que passou a ser a prioridade.
E qual era esse paradigma?
Qual é o paradigma atual da União Africana? É o paradigma da democratização e da integração regional. Se tem cumprido os seus objetivos? Sim, tem cumprido. Obviamente que a União Africana, na visão completa de Muammar Gaddafi, é uma União Africana que tem uma moeda única, é uma União Africana que tem um exército único, é uma União Africana que tem uma liberdade de circulação total para pessoas, bens, serviços, moeda, capitais, etc. E, portanto, é um modelo da União Europeia. Agora, esta é a visão que, na minha opinião, nunca vai acontecer. A África nunca vai chegar a este patamar de integração. Agora, isto pode acontecer e já está a acontecer através das integrações regionais. Não podemos esquecer que a África Ocidental já é uma zona, praticamente toda ela, de moeda única. É uma união monetária com o franco CFA e, portanto, há avanços que têm sido feitos, mas aqui, da mesma maneira que nós ouvimos falar de uma União Europeia a duas velocidades, aqui há uma África a várias velocidades, obviamente.
Rui, dos objetivos da União Africana, quando a União Africana foi criada por cima da Organização de Unidade Africana, está a promoção dos princípios e das instituições democráticas. Muitos analistas questionam, de facto, se a União Africana está a cumprir este seu grande objetivo. Qual é a tua opinião?
Na minha opinião, isto é uma opinião pessoal, de um observador e quem analisa também a questão, eu acho que a União Africana está longe de cumprir as suas metas. Isto está muito relacionado com a mudança de doutrina da própria União Africana, segundo a presidência que ela tem. Há bocado o Rolo falou muito bem, que é, digamos, o pai ou a mãe da União Africana, que é a Organização da Unidade Africana, em que teve presidentes, um deles como o Idi Amin, que ainda é muito falado, o trabalho dele no quadro da OUA em África, mas também a visão estratégica, a visão global que tinha Muammar Gaddafi, em que ele pretendia realmente essa unidade, essa criação quase de um Estado africano, mas que seria ele o líder. Uma pessoa não pode esquecer esse pormenor. Ele queria assumir quase, ser o guia, para além da Líbia, ser o guia da África. Na questão, por exemplo, dos direitos humanos, na questão até mesmo em termos de justiça internacional, a União Africana, por vezes, até dá passos em marcha atrás do que passos em avanço. Temos que ver o problema, por exemplo, que foi criticado pela própria União Africana, que é o caso do reconhecimento do Tribunal Penal Internacional, em que a União Africana, vários membros, entre os quais um deles era o próprio presidente da Comissão da UA, em que ela alegava que a TPI era um organismo neocolonialista que condenava maioritariamente africanos. Primeiro, era completamente falso essa acusação e, por outro lado, não foi tomado em conta o funcionamento da TPI, que não é, digamos, o mundo ocidental que escolhe quem vão ser os arguídos. Por outro lado, a União Africana, que está num dos continentes que, segundo o imaginário coletivo e que não está longe da realidade, é um dos continentes mais ricos do planeta em termos de recursos naturais, a União Africana, o primeiro problema é uma falta de meios financeiros para pôr em prática, ao fim e ao cabo, as suas missões.
Muitas delas, por exemplo, acabaram por ser entregues às Nações Unidas exatamente porque lhes falta esse apoio financeiro.
Precisamente, e era aí onde eu ia chegar. A União Africana hoje, isto não é para minimizar o papel da União Africana, mas a União Africana acaba hoje por ser quase como uma agência da ONU, quando nunca foi essa a intenção. E quando eu digo que acaba por ser uma agência da ONU, vemos casos muito recentes, como, por exemplo, a missão da União Africana na Somália, a missão, foi a ONU que decidiu, ao fim e ao cabo, retirar 1.000 homens dessa missão, quando a Somália ainda está num caos e a situação da segurança é catastrófica na Somália. A ONU decidiu retirar 1.000 homens, portanto, de uma força que é da União Africana. Aqui uma pessoa pergunta qual é, digamos, o poder que a União Africana tem no seu próprio continente. Obviamente que a ONU é uma organização internacional de âmbito planetário e a União Africana é de âmbito continental. Mas o peso e a força de intervenção da União Africana, que a gente tem visto, por exemplo, muito recentemente, com suspender a presença do Sudão, como suspendeu no passado também por questões de golpe de Estado e outras situações, digamos, de anomalia do funcionamento de Estado, suspendeu a Guiné-Bissau, a República Centro-Africana, o Mali, a Mauritânia, e mesmo o Egito, que é o país do presidente atual da União Africana. Há um problema também de coordenação entre as organizações africanas. Eu falo, por exemplo, da COMESA, da UMA, que é a União do Magrebe Árabe,
da
CEAC, CDAO, SADEC, bem, poderia citar várias, são cerca de 15 organizações subregionais, que essas acabam, ao fim e ao cabo, por colmatar esse espaço em que a União Africana não consegue intervir. Um dos grandes fiascos da União Africana, podemos dizer, por exemplo, foi o Mali. No Mali, que tentou um programa de estabilização com uma força, que acabou por ser um fiasco total, temos outro caso que é muito menos falado, que é a tentativa de resolução do problema na Líbia, que foi exatamente outro fiasco também.
Raul, uma das críticas que se faz à União Africana é que tem falta de coragem e vontade política para dirigir a mudança no continente. É uma crítica válida?
Eu creio que há aqui o problema do trauma do colonizado. Quando lida com outro colonizado,
sem querer ficar com o ónus de ter um comportamento neocolonizador. E, nesse sentido, eu creio que o maior problema de africanos a lidarem com africanos é essa dificuldade de impor. Se for um homem branco, se for um tipo de uma nacionalidade colonizadora ou ex-colonizador, as ordens, digamos assim, as diretivas são acatadas de outro modal e uma outra autoridade. Há sempre, depois a questão dos nacionalismos, depois a questão étnica. Portanto, eu creio que essa dificuldade em impor-se tem a ver com estar na gênese do africano ter o trauma colonial e ter dificuldade de lidar uns com os outros, sem ter isso presente e sem deixar de ter medo de ser mal interpretado. E por isso não impõe, ao não ter a capacidade para impor, aí cai nessa crítica que é válida, de facto.
Eu não acredito no trauma colonial. Compreendo perfeitamente o que o Raul diz, mas o trauma colonial tem sido, digamos, uma justificação que eu chamo um alibi, sido amplamente utilizado para justificar disfuncionamentos em vários países africanos e em várias instituições africanas. O trauma colonial não dura eternamente e a maior parte das independências em África aconteceram nos anos 60 e as antigas colónias portuguesas ascenderam à independência a partir de 1974 até 1975. Portanto, há aqui uma maioridade política e de formação dos Estados que, digamos, o trauma colonial hoje é utilizado quase como um alibi. Vamos ver até as gerações da maior parte dos países que viveram ainda o período colonial. Obviamente que deixa marcas, mas temos que ver também que quase todo o mundo, exceto a Europa, foi colónias. Os Estados Unidos foi colónia, toda a América Latina foi colónia, o Canadá foi colónia e na Ásia, então, a gente pode dizer que quase toda a Ásia foi colónias. E então estaríamos a falar de um trauma planetário e um impedimento de funcionamento planetário por causa da questão colonial.
Somos planetariamente disfuncionais.
Sim, mas não podemos nos agarrar a um trauma histórico que existe em vários... Aqui existem múltiplos traumas históricos em África. Eu diria o maior trauma que foi criado em África que leva a este disfuncionamento em alguns casos, começa em 1885 com a Conferência de Berlim e a Partilha da África. Aí é que são criadas situações que ainda hoje não são facilmente resolvíveis, não é? Digamos com esta expressão. Mas passa-se aqui também um grande problema das rivalidades entre Estados e depois o princípio da soberania de cada um dos Estados que nunca está disposto
a ceder soberania.
Digamos, a ceder uma pequena parcela da sua soberania a favor de uma organização internacional. Ou seja, a maior parte dos Estados não confiam nessa sobre-organização, neste caso da União Africana. Contrariamente ao que se passa na Europa, em que um dos princípios basilares da Europa é cada um dos Estados ceder um pouco da sua soberania. Em África é praticamente impossível isso. Daí a aplicação, por vezes, das sanções tem um efeito muito relativo. E a Ana deu como exemplo um caso muito bom, que é o caso da República Democrática do Congo, em que a União Africana toma uma posição, a Kinshasa diz, não é assim, nós é que decidimos, estou a contar a história de uma forma quase anedótica e muito sintética, muito concisa, mas é um facto, essa realidade, como aconteceu noutros países. Isto leva o quê? A uma instrumentalização desta organização continental por alguns países tais como a Nigéria, tais como Angola, a própria África do Sul e agora recentemente Marrocos, que utiliza a organização internacional como uma arma diplomática política e está utilizada de uma forma até eficaz para resolver um problema semi-interno, ou seja, a questão do Sahara Ocidental. Que continua a dividir a União Africana, mas também, por outro lado, a União Africana não consegue encontrar soluções e ser até o mediador nessa questão.
Raul, parece-me que um dos grandes desafios para a União Africana continua a ser algo que tu já falaste e que o Rui também já falou, que é a falta de financiamento para realizar as promessas. O presidente Kagame, quando estava à frente da organização, dizia que nós dependemos extensivamente de financiamentos externos. Quando é
para ti o grande desafio para a União Africana?
O grande desafio para a União Africana, e que também depende de financiamentos, mas depende sobretudo de poder de influência, vai ao encontro de algo que o Rui já falou quando falas do Tribunal Penal Internacional. Para precisamente colmatar ou fazer face a essa crítica de que o Tribunal Penal Internacional existe para condenar africanos, a África, a União Africana também quer criar um Tribunal Penal Internacional africano, exclusivamente para a África, para também entrarmos naquela lógica de os crimes são julgados onde são cometidos. E esse parece-me que é o grande desafio e esse seria o grande avanço institucional da União Africana. Quanto a financiamentos, a União Africana ficou bastante melindrada com a morte de Gaddafi, porque a Líbia contribuía com cerca de 15% do orçamento, era um dos maiores contribuintes, juntamente com a Nigéria e com a África do Sul, que também fornecem 15% do orçamento da organização. Por isso também Marrocos teve a porta aberta da maneira como o teve. Há aqui o vazio Gaddafi que é preciso preencher. E voltando à tua questão, qual é que é o maior desafio? E volto também àquilo, a última parte, muito interessante, o Rui falou, quanto à instrumentalização da organização. É, de facto, esse o grande desafio também. É não criar mecanismos para não ser instrumentalizada ou não se tornar um instrumento nem da ONU, nem das potências ocidentais, nem de quem mais paga em África. Esses são os grandes desafios da organização. Tribunal Penal Africano e não se deixar instrumentalizar.
Há um ponto importante, Raul. Quando referes ao Tribunal Penal Africano, ele já existe, que é o Tribunal Africano de Justiça, criado exatamente para a União Africana, só que ele é invisível. Eu acho interessante até referir esse aspecto, que revela esta invisibilidade e esta inércia deste mesmo tribunal, que é muito pouco ativo e, por vezes, até com resultados ambíguos, dá mais pareceres e recomendações. Podemos dizer que a União Africana tem todos os organismos necessários para o funcionamento como uma instituição, digamos, entre aspas, quase perfeita. O problema aqui é as rivalidades entre países, os desacordos entre países, a tentativa de controlo e instrumentalização da organização que provoca o bloqueio. Ou seja, estes organismos que têm a União Africana são organismos com pouco poder, são organismos fracos. Daí a reforma da União Africana, precisamente pretendida por Paul Kagame durante a sua presidência, é uma das grandes prioridades e, logo a seguir, esta reorganização e reestruturação da União Africana, aí há o problema financeiro e do financiamento da organização da União Africana. Eu lembro que, por exemplo, as missões de manutenção da paz da União Africana, a União Africana só consegue financiar 25%. 75% parte sempre do que se chama, de uma forma comum, a comunidade internacional, ou seja, a Europa e os Estados Unidos. Essa comunidade internacional acaba por representar as antigas potências coloniais que a União Africana se tenta distanciar. Há aqui um paradoxo.
Raul Bracabires e Rui Norman, obrigada.
Vamos que transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, envialaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta dia 13 de junho de 2019, despedimos agora desejando a todos muito boa noite. Uma vez mais, boa noite e então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.